quando você é internado, você fica à mercê. Pela Constituição, você perde todos os direitos de cidadão. Você não responde mais por você. Então, o profissional da área da psiquiatria, ele é dono e senhor de você dentro dessas instituições. Não adianta argumentação.
O áudio que você acaba de ouvir é de Austregese Lucarrano Bueno, escritor brasileiro e uma das figuras mais importantes da luta antimanicomial no país.
Talvez você não conheça ele por nome, mas a vida de Carrano inspirou um filme muito importante para a temática desse programa.
O filme em questão é Bicho de Sete Cabeças, lançado em 2001, dirigido por Laís Bodansky e estrelado por Rodrigo Santoro. O longa recebeu vários prêmios e trouxe à tona as principais pautas da luta antimanicomial.
E aqui vale ter um parênteses breve para explicar para você o que é essa luta.
A luta antimanicomial defende os direitos de pessoas com sofrimento psíquico. Antimanicomial significa, de forma simples, anti-manicômio, que é a instituição que isola e violenta pessoas consideradas loucas. Essa luta busca o fim dos preconceitos e o cuidado em liberdade, e será central para este programa.
Nesse sentido, Bicho de Sete Cabeças denuncia questões como a internação involuntária, o tratamento desumano nos hospitais psiquiátricos, abusos, violências e até o sistema manicomial como um todo.
Pensando nisso, o cinema tem uma importância gigantesca em apresentar pautas que não são muito discutidas, e isso inclui a luta antimanicomial.
Para entender melhor isso, buscamos entrevistar historiadores, psicólogos e militantes da causa, tentando assim esclarecer a história dessa luta e as diferentes representações da loucura no cinema.
Na narração, eu, Isis Leites,
e eu, Yuri Micheletti.
Então pode se ajeitar no sofá, colocar os fones de ouvido e puxar um caderninho de anotações, porque mais uma reportagem especial do Cineponto tá no ar.
Cineponto.
Esse podcast contém spoiler dos filmes Bicho de Sete Cabeças, Um Estranho no Ninho, O Iluminado, Coringa, A Vista e Psicose.
Antes da gente entrar a fundo na história dos manicômios e de como o cinema retrata a loucura, é importante explicar primeiro o que de fato é essa instituição.
O manicômio se baseia no princípio de isolamento, ou seja, uma noção de que a pessoa considerada louca precisa ser controlada dentro de um espaço e que isso é uma forma de tratamento.
Esse controle das instituições sobre os pacientes pode ser visto em diversos filmes. Por exemplo, em Bicho de Sete Cabeças, que a gente citou anteriormente.
Nele, o personagem Neto, interpretado por Santoro, se revolta várias vezes com as situações que passa no manicômio. As formas que arranjam de controlar é por meio de castigos como isolá-lo em uma cela, injetar psicofármacos que o deixam dopado ou até o uso do eletrochoque, que é muito retratado no audiovisual.
Mas não foi do nada que essas instituições surgiram. Existe uma história por trás da lógica manicomial e como se deu a institucionalização desse tratamento para a loucura.
Antes da loucura ser encarada como questão de saúde, ela já era discutida na sociedade. Na antiguidade, por exemplo, se associava muito à loucura a algo sobrenatural ou divino, mas não havia uma ideia pejorativa sobre isso. Então, até o começo da Idade Média, o tratamento utilizado era basicamente o apoio e conforto para essas pessoas.
Só que isso mudou drasticamente no final da Idade Média, quando a pessoa considerada louca começou a ser enxergada pela sociedade europeia como alguém que estava nada mais, nada menos do que possuída por um demônio.
A forma que utilizavam para, entre muitas aspas, tratar essa pessoa era por meio de espancamentos, privação de alimentos, tortura e aprisionamento.
Essa forma de enxergar a loucura perdurou até o início da Idade Moderna, quando ela começou a ser vista como questão de saúde. É o que conta Ana Terra de Leon, que é pesquisadora da história da psiquiatria.
E ali na Europa, século 17, aí entre o século 18, ali a gente começa a perceber que a loucura ela vai pouco a pouco ser encarada como um assunto de saúde. né? E é um assunto que é de saúde e é um assunto do judiciário também, porque vai se começar a discutir uma relação entre perda de razão e periculosidade.
No século XVII, já existiam hospitais reservados para aqueles que eram indesejados para a sociedade da época, como criminosos, pessoas que moravam nas ruas, com deficiência, ou até aquelas que eram consideradas loucas. Esses hospitais eram chamados de asilos.
Foi um século depois, com Philippe Pinel, considerado o pai da psiquiatria, que os asilos foram substituídos pelos manicômios, que eram somente para as pessoas que na época eram consideradas doentes mentais.
De acordo com Pinel, os manicômios deveriam ter o papel de reeducar e desencorajar qualquer conduta considerada errada, a partir de uma abordagem firme, mas também gentil.
Mas não vamos entrar a fundo sobre o trabalho de Pinel. Afinal, esse é um podcast sobre cinema, e só estamos dando uma breve explicação sobre a história. O que podemos falar é que realmente as coisas não foram gentis.
Isso porque essa ideia de correção de comportamento passou a utilizar medidas físicas, como duchas, banhos frios, chicotadas, máquinas giratórias e sangrias.
Mesmo sendo terríveis, essas não foram as medidas que ficaram mais conhecidas por serem utilizadas nos manicômios. Pulando para o século XX, nós temos a consolidação de um tratamento que se tornou o carro-chefe dos hospitais psiquiátricos, sobretudo no Brasil. Eu estou falando do eletrochoque.
O eletrochoque era um tratamento generalizado, de fato, e é preciso que se diga que o eletrochoque, né, cujo nome técnico é eletroconvulsoterapia, é um tipo de convulsoterapia. As convulsoterapias são terapêuticas que vão aparecer nesses hospitais, por exemplo, que se baseiam no princípio da convulsão.
O eletrochoque aparece em diversos filmes que se passam em manicômios. Entre eles, podemos citar Um Estranho no Ninho, dirigido por Milos Forman e protagonizado por Jack Nicholson.
O filme, adaptado do romance homônimo de Ken Kesey, conta a história de Randall McMurphy, que é detido pela polícia, mas sua defesa alega insanidade, o que faz ele ser mandado para um hospital psiquiátrico.
Nele, o personagem interpretado por Jack Nicholson entra em conflito com a enfermeira Ratched, por causa da maneira como ela trata os outros internos. Ele, então, incentiva os pacientes a imporem suas vontades dentro do lugar e fazerem o que quiserem com a sua rotina. A obra venceu 5 categorias no Oscar, inclusive a de melhor filme.
Na cena em que aparece o eletrochoque, a ferramenta é utilizada pelo hospital como uma forma de controlar McMurphy, depois que o personagem entra em uma briga com um funcionário da instituição para proteger um dos pacientes.
A técnica foi fortemente criticada por diferentes correntes da psiquiatria com perspectivas antimanicomiais. Uma das figuras mais importantes para a consolidação dessa luta foi a psiquiatra brasileira Nise da Silveira.
Nise foi a única mulher a se formar em uma turma só de homens, e desde a faculdade, na década de 20, ia contra as formas de tratamento convencionais. Ela é considerada pioneira da terapia ocupacional, que buscou substituir técnicas agressivas por abordagens humanizadas, principalmente com o uso da arte.
Podemos acompanhar sua trajetória no filme Nise, o Coração da Loucura, estrelado por Glória Pires em 2015. O filme, além de retratar a luta que a psiquiatra desenvolveu ao longo de sua vida, também é um bom exemplo para entendermos o eletrochoque.
Em uma das cenas, Nise vai ao Hospital Pedro II, onde trabalhou por anos desenvolvendo métodos alternativos à convulsoterapia. Na cena, um médico apresenta a técnica inovadora que consistia em impor convulsões a um paciente com esquizofrenia através do uso da eletricidade.
Nise, ao se deparar com a situação, fica indignada e declara suas discordâncias com a forma de tratamento.
Desculpe, doutor. Como é determinada essa dosagem?
Doutora, a carga deve ser suficiente para a perda da consciência e a convulsão.
E o quanto é o suficiente?
É preciso avaliar cada caso.
Nesse caso, por exemplo?
Algo por volta de 30 amperes.
E como é que o senhor chegou a essa conclusão, doutor?
Na prática, doutora. A senhora vai se acostumar.
Esse trecho aborda uma questão muito importante no desenvolvimento dessa tecnologia, pois destaca o fato de que ocorreram testagens em diversos pacientes antes de profissionalizar a técnica. Nise da Silveira, considerava que essas formas de tratamento eram tortura e se negou a aplicar eletrochoques durante toda a sua carreira, sendo até demitida em alguns casos.
Nos dias de hoje, a tecnologia do eletrochoque se modernizou, sendo utilizada agora com o uso de anestésicos para tratar alguns transtornos, como a depressão. Mesmo assim, ainda existem correntes da psiquiatria que são contrárias ao uso.
Outro tipo de tratamento que foi muito utilizado no século XX é a lobotomia, método que também é mostrado no filme Um Estranho no Ninho.
Geralmente utilizada como forma de tratamento para esquizofrenia, depressão grave e transtorno obsessivo compulsivo, a lobotomia causou apatia em muitos pacientes, deixando-os grogues ou incapazes de falar e andar.
Em Um Estranho no Ninho, o procedimento é realizado em McMurphy depois que o personagem agride a enfermeira Ratched. O resultado é aquilo que vemos no final do filme. Murphy, que antes se mostrava expressivo e bem-humorado, termina não esboçando mais nenhuma reação.
A operação foi muito utilizada em diversos países. No Reino Unido, por exemplo, mais de 20 mil lobotomias foram realizadas entre o início dos anos 40 e final dos anos 70. Já no Brasil, estima-se que ocorreram 1000 procedimentos até meados dos anos 50.
Junto a esses dois tipos de tratamento que citamos anteriormente, também há forte atuação dos psicofármacos nos hospitais a partir da década de 50.
Ana Terra contou pra gente que um dos grandes marcos do uso desses remédios é a clorpromazina, remédio que originalmente servia para tratar tuberculose, mas que foi incorporado ao tratamento de pacientes psiquiátricos.
O que, que os médicos começaram a perceber? Que estes pacientes que tomavam clorpromazina ficavam com o humor alterado, ficavam com o humor mais feliz, às vezes dançavam no pátio do hospital. E aí eles... De repente, se a gente usar isso em pacientes psiquiátricos, a gente tem uma melhora de alguns quadros. Após a década de 50, a gente vai ter cada vez mais a entrada dos psicofármacos, né? Clorpromazina, o lítio, depois o Aldol, né? Os hipnóticos, e aí vão surgindo as classes, né? De remédios psiquiátricos.
Outros métodos também foram incorporados aos manicômios como forma de controlar seus pacientes, indo dos abusos mais sutis até os mais grotescos.
O motivo alegado era o de tratar a loucura, mas por trás dessa intenção havia uma instituição que refletia os preconceitos do contexto social em que ela se encontrava.
Isso, de fato, faz com que se questione o que esses hospitais consideram loucura e que tipo de parâmetro se utilizava para definir que alguém precisava ser internado.
No livro Holocausto Brasileiro, escrito pela jornalista Daniela Arbex, há um trecho bem interessante que responde a esse questionamento. A obra chegou a virar documentário e conta as histórias dos diversos abusos do Hospital Colônia de Barbacena e as vidas das pessoas que sobreviveram e não sobreviveram aos abusos da instituição.
Para ler o trecho do livro, convidamos a nossa repórter Luana Consoli.
A estimativa é que 70% dos atendidos não sofram de doença mental. Apenas eram diferentes ou ameaçavam a ordem pública. Por isso, o Colônia tornou-se destino de desafetos, homossexuais, militantes políticos, mães solteiras, alcoólatras, mendigos, negros, pobres, pessoas sem documentos e todos os tipos de indesejados, inclusive os chamados insanos. A teoria eugenista, que sustentava a ideia de limpeza social, fortalecia o hospital e justificava seus abusos. Livrar a sociedade da escória, desfazendo-se dela, de preferência, em local que a vista não pudesse alcançar.
O trecho vai ao encontro de um dos momentos do filme Bicho de Sete Cabeças, quando um dos internos mais experientes, em um monólogo, fala sobre o que é a loucura e o que causa ela.
É preciso fingir. Quem é que não finge nesse mundo? Quem? É preciso dizer que está bem disposto, é preciso dizer que não está com fome, é preciso dizer que não está com dor de dente, é preciso dizer que não está com medo. Senão não dá, não dá. Nenhum médico jamais me disse que a fome e a pobreza pode levar ao distúrbio mental. Mas quem não come fica nervoso. Quem não come e vê seus parentes sem comer pode chegar à loucura. Um desgosto pode levar à loucura. Uma morte na família. O abandono do grande amor. A gente até precisa fingir que é louco sendo louco. Fingir que é poeta sendo poeta.
O texto da cena é uma leitura poética e até melancólica do que é a loucura na sociedade e como os hospitais psiquiátricos enxergam seus pacientes. Isso no contexto em que até um adolescente que é encontrado com maconha pode ser internado e chamado de louco.
Com esses abusos recorrentes de hospitais psiquiátricos ao longo das décadas, as denúncias contra essas instituições foram massificadas, assim como a formação de grupos que iam contra seus métodos.
Consolida-se assim, no final dos anos 70, um processo de luta, formado por profissionais da saúde mental, pacientes e familiares que reivindicavam uma reforma psiquiátrica e o fim dos manicômios em sua totalidade.
Grande avanço na psiquiatria brasileira, e inclusive torna o Brasil referência mundial nesse sentido. Inclusive porque no Brasil houve uma grande inspiração no modelo italiano, né? O Basaglia, que é o grande pensador da democratização, né, da psiquiatria, ele não só esteve no Brasil, mais de uma vez, se não me engano, mas ele influencia profundamente, né, uma parte dos psiquiatras brasileiros, psicólogos, dos trabalhadores de saúde mental. Então, o Brasil é um modelo mundial nesse sentido, até onde eu saio. Então, em 20 anos, aproximadamente, houveram grandes avanços que foram, sobretudo, avanços que dizem respeito ao fechamento dos grandes hospitais, dos grandes manicômios.
A voz que você acaba de ouvir é de Silvio Camargo, um dos nossos entrevistados. Ele é psicanalista e doutor em sociologia pela Unicamp.
Um dos nomes que Silvio cita em sua fala tem de fato uma grande importância para o avanço da reforma psiquiátrica no Brasil. Estamos falando do psiquiatra Franco Basaglia.
O italiano revolucionou o tratamento psiquiátrico com sua metodologia inovadora de reinserir o paciente na sociedade, buscando assim trabalhar com as individualidades e culturas já existentes no seu dia a dia.
Isso rompia com as políticas vigentes e com o funcionamento dos manicômios, onde era imposto o isolamento, a vigilância extrema, choques elétricos e medicação forçada.
Essa nova abordagem ganhou palco nas discussões sobre saúde mental no mundo inteiro, mas somente em 1973, com a recomendação da OMS, que ela chegou ao Brasil. A partir disso, diferentes instituições passaram a reivindicar o retorno do paciente à vida social, ao invés do isolamento. Esse processo foi muito relevante na concepção da luta antimanicomial.
Podemos citar uma obra importante nessa luta, que é o documentário Em Nome da Razão, dirigido pelo cineasta Euvésio Raton, em 1979. Nele, é narrado o cotidiano dos pacientes do Colônia, citado anteriormente no livro Holocausto Brasileiro. Fique agora com um trecho do filme.
Todas as técnicas utilizadas dentro do hospital pretendem controlar, ao nível do corpo e da mente, uma loucura que extravasa este corpo e esta mente. O objetivo não é a cura nem a recuperação, mas o controle.
A obra contribuiu fortemente com as formulações críticas sobre o que ocorria dentro dos grandes hospitais. Inclusive, o pai da reforma psiquiátrica, Basaglia, chegou a assistir o documentário em uma de suas vindas ao Brasil. Ele declarou que o filme tinha um grande potencial de revelação.
Assim como o psiquiatra, a crítica reforçou a importância da obra para mobilizar a população. O documentário foi premiado em diversos festivais e é considerado um marco histórico da reforma psiquiátrica brasileira.
No entanto, mesmo com esses avanços ideológicos em relação aos tratamentos psiquiátricos, na prática, a consolidação da reforma demorou um pouco.
Isso porque foi somente em 1989 que o projeto da reforma psiquiátrica foi apresentado pelo deputado Paulo Delgado, de Minas Gerais, demorando aproximadamente 12 anos para ser aprovado.
A aprovação da lei da reforma psiquiátrica teve extrema importância para o movimento antimanicomial. Isso porque ela determina os direitos de pessoas portadoras de transtornos mentais e também marca o fechamento gradual dos manicômios em todo o Brasil.
Com a substituição dos hospitais psiquiátricos por conta da lei, o Ministério da Saúde, em 2002, criou o CAPS, Centros de Atenção Psicossocial, que servem de acolhimento para pessoas em sofrimento psíquico, prestando assistência psicológica e médica, com o fim de reintegração dessas pessoas à sociedade.
Por mais que tenha ocorrido o fechamento dos grandes hospitais, ainda existem vertentes da luta antimanicomial que vão além dessa questão. Conversamos com Gilcinei Tavares, psicólogo e militante do coletivo Pira, para entender melhor isso.
A gente não conseguiu, infelizmente, ainda acabar com os manicômios. Eles mudam de nome, hoje são chamados de Instituto Psiquiátrico, de Comunidades Terapêuticas, enfim, né? Só que para além dessas estruturas físicas, o mais importante, o maior desafio é a lógica que a gente coloca para essa luta, que é a lógica manicomial, né? E essa então, persiste, assim, na presidência do país, né? A lógica manicomial, ela é racista, ela é transfóbica, ela é bifóbica, ela é homofóbica, né? Ela é machista.
O Coletivo Pira é o principal movimento de luta antimanicomial de Florianópolis. Hoje, além de lutar pelo fim dos preconceitos, sua organização se dá pelo fortalecimento das políticas de saúde mental, o tratamento humanizado e a liberdade do indivíduo.
Também é importante ressaltar que existe na sociedade diferentes visões do que é a loucura. A perspectiva manicomial procura colocar estereótipos negativos no senso comum, e isso é reproduzido em diferentes mídias.
Então, eu acho que a importância da luta antimanicomial é na construção de um mundo em que a diferença é necessária. Mais do que possível, ela é necessária, assim, para que a gente consiga construir um lugar de cidadania, uma sociedade mais digna, mais equânime, né? Porque a gente coloca a loucura como o ápice da diferença, né? Como aquilo que é insuportável, como aquilo que foge da realidade.
Se na sociedade essa representação da loucura já é estereotipada, como Gil aborda, no cinema não é diferente. A gente vai ouvir em seguida como essa diferença é definida nas produções audiovisuais.
Como forma de mostrar as diferentes representações dos manicômios e seus abusos, demos exemplos de diversos filmes que abordam o tema.
Vamos nos aprofundar um pouco mais no universo do cinema.
A loucura, de fato, é retratada de várias formas no audiovisual, desde reflexões complexas até as mais problemáticas.
Para entender isso na prática, investigamos as diferentes representações da loucura no audiovisual e encontramos alguns fenômenos, como o da exotização, que serão explicados a seguir.
Olha só o que aconteceu por sua causa, tudo o que causou. O povo se rebelou. Dois policiais estão em estado crítico. E você ri, fica rindo. Uma pessoa morreu hoje e você é o responsável.
Eu sei. Quer ouvir outra piada, Murray?
Não, a gente já ouviu muita piada hoje.
O que você consegue quando cruza um doente mental solitário com a sociedade que abandona ele e trata como lixo esse cara?
Liga pra polícia!
Eu digo que consegue!
Pode ligar pra polícia!
Você consegue a merda que merece!
Esse trecho que você acabou de ouvir é do filme Coringa, de 2019, estrelado por Joaquin Phoenix. Ele apresenta um padrão que se repete muito em filmes de terror e suspense. A representação de loucos enquanto pessoas agressivas ou assustadoras.
Nesse caso, o personagem tem seu sofrimento psíquico utilizado como justificativa para os crimes que comete. A problemática começa quando a loucura vira potencial de agressividade.
Um de nossos entrevistados define muito bem esse fenômeno. Silvio Camargo, além de psicanalista, escreveu um artigo sobre as representações da loucura no cinema brasileiro.
Por outro lado, me parece que há também na sociedade, e que o cinema reflete isso, a visão do louco agressivo, né? Como se todo louco ou todo psicótico fosse potencialmente agredir alguém ou cometer um crime. Então, me parece que há na sociedade uma série de construções relativas à figura do louco ou do psicótico, que são visões estereotipadas e que se reproduzem na televisão e no cinema, né, na produção audiovisual.
Também podemos identificar esse padrão em outras produções. As mais recorrentes são produções de terror, como Iluminado, Psicose e A Visita.
Nos três filmes, são utilizadas pessoas com transtornos mentais para a construção do enredo. Em Psicose, por exemplo, o assassino Norman Bates possuía transtorno dissociativo de identidade, ou seja, dupla personalidade.
O fato dele ser um psicopata reforça mais uma vez que pessoas loucas possuem tendências de agressividade, que na realidade não é comprovado.
Já em O Iluminado, temos um personagem que passa por dificuldades psicológicas e financeiras ao longo de sua vida inteira. Esse elemento é utilizado para legitimar a loucura assassina que ele adquire após o isolamento num hotel com sua família.
Assim, novamente, parece que a loucura tem um potencial de transformar homens em monstros, quando na verdade, a loucura pode estar em todas as pessoas, como vimos no primeiro bloco.
Dos exemplos citados, A Visita é um dos mais impactantes. Nele, é desvendado no final da narrativa que o casal assassino é na verdade fugitivo de um hospital psiquiátrico. O maior problema é que nunca é dado um motivo concreto para eles cometerem os crimes.
Nesse caso, se assume que os transtornos mentais bastam como justificativa de suas ações. Ao invés de explorar um roteiro mais coerente, o filme utiliza a saúde mental para apresentar cenas assustadoras.
Esses tipos de produção excluem as individualidades de cada sofrimento psíquico e também colocam a loucura como algo exótico, fora do comum e o ápice da diferença.
Isso define um fenômeno que chamamos de exotização da loucura, que é basicamente tirar ela de um lugar comum, como o cotidiano.
A exotização da loucura aparece muito na segunda temporada de American Horror Story, que se passa em um asilo. Nessa produção, a intenção geral é chocar o espectador, com cenas exageradas e gritos.
Aquela temporada de American Horror Story, por exemplo, Asylum, vai criar toda uma narrativa de terror mesmo, né? Pra assustar a gente, pra dar uns jumpscare na gente e tal. Eu acho que é muito nociva, que ela, de alguma forma, transforma ela numa coisa muito exótica e diferente. A loucura não é só aquele clássico personagem considerado esquizofrênico que, na cabeça das pessoas, quebra tudo e é perigoso. A loucura é o seu transtorno de ansiedade, porque você não consegue terminar seu TCC. A loucura é o seu TDAH, que te faz ter aí o que você considera que está ligado aí à sua desatenção, seus problemas para memorizar coisas. A loucura é tudo isso. O louco não é necessariamente um outro, né? A loucura, ela na verdade, desde o final do século XIX, ela está cada vez mais presente porque a psiquiatria hegemônica vem se preocupado em categorizar cada vez mais comportamentos como patológicos. Historicamente, pessoas com deficiência foram consideradas loucas, foram institucionalizadas.
Além dessa, existem outras maneiras de representar a loucura no cinema. Uma delas, muito recorrente, inverte a lógica do horror, mas ainda se baseia na exotização. Nesse caso, ao invés do diferente ser perigoso, ele é visto como alvo de humilhações.
Os sofrimentos psíquicos, nesse princípio, são desmerecidos. Silvio Camargo exemplifica essa visão ao falar do filme Louco por Cinema.
E todo o filme trata aquilo de uma forma em tom de comédia, passando por cima de todo o sofrimento que há por trás da vida daquele indivíduo que passou 20 anos internado, né, dentro de um manicômio que se assemelha a estar preso em um presídio.
A ridicularização de pessoas consideradas loucas é muito presente em filmes que nem sequer abordam temáticas de saúde mental. Isso pode ser visto até em personagens coadjuvantes em superproduções, onde eles possuem elementos caricatos, fora da realidade, e são motivos de piada.
Um deles é o Chapeleiro Maluco, no live action de Alice no País das Maravilhas. Essa caracterização, colocar o personagem de forma destoante dos outros, foge da linha apresentada no livro.
Na obra original, o Chapeleiro é considerado de extrema importância para o crescimento de Alice. Sua loucura é tratada de forma sensível e natural, em contraposição ao filme, que apesar de algumas cenas tocantes, foca em apresentar ele de forma engraçada. Afinal, não há nada mais cômico que colocar o Johnny Depp para interpretá-lo.
A maior problemática nesse caso é a forma que invalidam os sofrimentos do Chapeleiro, somente porque ele faz um bom espetáculo.
Por outro lado, algumas produções retratam o transtorno mental de uma maneira romantizada. Isso, inclusive, entra no próximo fenômeno que iremos abordar.
Ana Terra de Leon introduz ele pra gente.
Que se crie uma coisa bonita em cima de um sofrimento, né? Uma coisa que esteticamente talvez seja agradável, não sei, em cima de uma coisa que é sofrimento puro.
Percebemos que as produções que tentam fugir da visão exótica da loucura muitas vezes ainda têm um resultado final fragmentado, mostrando em maior ou menor escala a depressão, ansiedade, suicídio, sofrimento como algo interessante.
Na mão dessas produções, o diagnóstico de algum personagem é utilizado como forma de torná-lo mais complexo e, consequentemente, trazer um tom poético à narrativa.
Apesar de muitas pessoas terem nostalgia da série, é impossível negar os problemas existentes na produção britânica Skins.
Com sua primeira temporada lançada em 2007, a série acompanha um grupo de jovens ao longo de 2 anos no ensino médio e tocava em temas como depressão, uso de drogas, transtornos alimentares e de personalidade, entre outros assuntos.
Mas precisamos falar sobre ela, F. Stone.
A personagem interpretada por Kaia Scodelario é uma das mais marcantes da série. Para você que não assistiu ou não se lembra muito bem, ela é mostrada como uma adolescente complexa, misteriosa, rebelde e alternativa.
No entanto, ao longo da série são dados diversos indícios de que a personagem tem depressão, mas que não são bem desenvolvidos.
Desse modo, o transtorno de F, que poderia ser aproveitado para discutir o assunto de forma séria e madura, acaba sendo só uma característica para deixar a personagem mais interessante, não aprofundando tanto as problemáticas.
Uma das provas disso é que quando se fala da personagem, pouco se discute a questão de sua depressão, e mais se fala do seu estilo e atitude, com direito a diversas postagens no Pinterest, TikTok e Tumblr da personagem sendo sensualizada ou fumando cigarro.
Além do exemplo de F, existem diversos personagens com as mesmas caracterizações. A romantização, como acontece nesse caso, envolve também a banalização da realidade de muitas pessoas. E isso é extremamente problemático do ponto de vista antimanicomial.
Ana Terra comentou sobre a série 13 Reasons Why, que pode ser um exemplo de banalização do sofrimento psíquico.
Esse tipo de série é super problemática porque a gente já tem um olhar super preconceituoso em cima da pessoa suicida, né? Da pessoa que apresenta comportamento suicida ou da pessoa que efetivamente tira a própria vida, e a gente não precisa de uma série reforçando estereótipos.
A produção da Netflix busca, de maneira equivocada, mostrar as motivações que cercam pessoas com depressão. Mas, assim como o exemplo de Skins, esse tipo de narrativa peca na abordagem.
Essas formas de romantização e banalização dos transtornos mentais prejudicam o andamento da luta antimanicomial. O cinema, ao trazer esses fenômenos, deixa de lado uma discussão importante para a sociedade.
Mas não é por causa dessas produções que deixam de existir filmes e séries com abordagens honestas e que não reforçam estereótipos.
Representar a loucura como ela é de verdade é um grande desafio, e vemos muitas produções que conseguem tratar a complexidade da temática de forma saudável e inovadora.
Ao longo do programa, comentamos muito sobre um filme brasileiro que é um exemplo na luta antimanicomial. Sim, estamos falando de Bicho de Sete Cabeças.
Ao trabalhar com a história real de Austragésilo Carrano Bueno, o filme critica o sistema manicomial e os preconceitos na sociedade.
Carrano Bueno é considerado hoje uma das figuras mais importantes para a consolidação dessa luta, e Rodrigo Santoro eternizou sua memória para todos nós.
Além disso, Bicho de Sete Cabeças é essencial para incentivar o questionamento sobre o que é loucura. Ele reforça, sempre que possível, que ela está no cotidiano de todo mundo e não deve ser estereotipada ou ignorada.
Quando pensamos em uma abordagem mais realista sobre o sofrimento psíquico, não podemos deixar de citar o documentário Stamira, dirigido por Marcos Prado em 2005.
Stamira Gomes de Souza era uma senhora que apresentava transtornos mentais. Ela vivia e trabalhava no aterro sanitário de Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. O documentário conta a história dessa mulher que possui um forte discurso filosófico, que é considerado uma mistura de extrema lucidez e loucura.
A minha missão, além de eu ser a Stamira, é revelar a verdade, somente a verdade. Seja mentira, seja capturar a mentira e tacar na cara, ou então ensinar a mostrar o que eles não sabem. os inocentes. Não tem mais inocente. Não tem. Tem esperto ao contrário.
Ao apresentar as dificuldades vividas por Stamira, o filme consegue sensibilizar a audiência e debater as perspectivas manicomiais da sociedade, mas sem aumentar o tom.
O desafio da área da comunicação em abordar problemas sociais é gigante, seja no jornalismo, na linguagem, na publicidade e, principalmente, no cinema.
Quando falamos de saúde mental, é preciso ter um cuidado em perceber quais ideias estão sendo reproduzidas, já que podem impactar a vida das pessoas. As diferentes maneiras de representar a loucura são importantes nesse sentido.
Uma visão humanizada, sem estereótipos e crítica é essencial nesse caso, ainda mais quando se trata da luta antimanicomial, que é tão complexa.
Com tudo que foi falado ao longo do programa, é de grande importância o apoio e a procura de produções audiovisuais que busquem retratar a loucura dessas formas.
Sabemos que pode parecer algo antigo e que não existe mais, mas ainda existem instituições que obedecem uma lógica manicomial, se utilizando do princípio do isolamento como forma de tratar alguém.
O cinema tem a capacidade única de unir elementos ficcionais e reais para contar as histórias dessas pessoas. Historicamente, já é visto que essas produções têm o poder de sensibilizar o coletivo e gerar mudanças sociais.
Lembrando que esse podcast não substitui ajuda profissional especializada. Se necessário suporte urgente, procure o profissional que te acompanha ou ligue 188 no CVV, Centro de Valorização da Vida. A ligação é gratuita e o centro funciona 24 horas.
Além disso, você pode obter acompanhamento pelo CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Basta ir até a unidade de saúde mais próxima que ofereça serviços psiquiátricos e realizar o cadastro.
É com isso que nos despedimos do Cineponto de hoje.
Obrigado por ter nos acompanhado até aqui.
Esse programa é produzido por alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2022.
Apresentação, roteiro e entrevistas por Isis Leites e Yuri Micheletti.
Edição técnica por Luana Consoli.
Edição artística por Victor Lebar Benchon.
Orientação da professora Valciso Culotto.
Rádio.UFSC. É rádio, é cinema e ponto.